Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as forças armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais, que lutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional de classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que deseja sinceramente desnecessária.
Acabamos de ouvir o primeiro comunicado do movimento das Forças Armadas em 25 de abril de 1974. Foi lido às 4:30 da manhã por Joaquim Furtado aos microfones do Rádio Clube Português. Neste dia 25 de abril, mas de 2026, a Roma assinala esta data tão importante da nossa história. Nos próximos minutos, prestamos também homenagem a um homem da Uminho que partiu em abril deste ano, mas que antes de professor catedrático ou investigador ou constitucionalista, foi um homem com raízes em Cabo Verde, onde ainda no ensino secundário teve uma primeira experiência com a PIDE. Mais tarde viria para Portugal, acompanhado do pai, para estudar. De Lisboa seguiu para Coimbra e, além dos estudos, prestou também serviço militar. Histórias que recordamos agora, contadas na primeira pessoa há 2 anos, neste mesmo mês de abril, e liberdade aos microfones da Rádio Universitária do Minho. Vladimir Brito, ele que nasceu na Guiné-Bissau no ano de 1948, viveu na cidade de Mindelo, em Cabo Verde, e vem depois para Portugal, onde conclui o liceu na capital, em Lisboa, e segue depois para Coimbra, para a cidade dos estudantes, uma universidade que integra a partir de 1968, uma universidade que viveu de forma muito particular estes anos que antecederam a queda do fascismo. Professor Vladimir, muito obrigada por estar connosco e por se juntar a nós para precisamente recordar alguns desses momentos. Como é que é a chegada a Portugal, como é que é a entrada na Universidade de Coimbra e o seu papel muito ativo, como vamos perceber, nesta luta estudantil?
Bom, a chegada a Portugal chega de barco, como normalmente vinha na altura. Estou em Lisboa durante um ano e pouco, para concluir o curso de liceu, para repetir uma disciplina para aumentar a nota no liceu Charles Pierre. Depois estou avaliado no liceu Camões e, ouvida a classificação, vou para Coimbra para estudar. Pego em 68 a Coimbra, um momento de alguma efervescência, cheguei em setembro, finais de setembro, um momento de alguma efervescência, e integro imediatamente os movimentos democráticos que existiam em Coimbra, nomeadamente relacionados com a libertação da Guiné e Cabo Verde, os movimentos de libertação, passa para pertencer ao PIGC, onde, com o grupo que estava em Coimbra, tínhamos reuniões clandestinas, mobilizávamos pessoas, dávamos informações aos portugueses que, enfim, que iam acompanhando a luta de libertação, e connosco também lutavam para a independência das colónias. E quando há 17 de abril, estou integrado no movimento estudantil, tinha concorrido para delegado de curso juntamente com um colega de Braga, o Zé Barbosa. O Zé Barbosa ganhou-me, mas eu fiquei com vice como subdelegado. Mas como o Zé Barbosa saiu de Coimbra, fiquei eu depois como delegado. E a partir daí, toda a movimentação estudantil relacionada com o movimento de 17 de abril, que ia acontecer, passava pelos delegados de curso, dos cursos de Direito, de Engenharia, Medicina, etc. E havia reuniões várias. E é nesse quadro que participo nessa, enfim, na greve estudantil, na agitação também estudantil, sempre com uma ideia de fazer a ligação entre o PIGC e os antifascistas portugueses, porque a nossa ideia era sempre essa, é que nós não estávamos a lutar contra os portugueses, mas sim contra o fascismo português e o colonialismo.
Esses momentos clandestinos correram muitos riscos também. Como é que eram preparadas estas reuniões secretas? Alguns pormenores, alguns detalhes que possa aqui explicar.
Sim, muito rapidamente, as reuniões eram feitas passado boca a boca, não é? Passávamos no café, onde a malta se encontrava e dizia, olha, hoje às tantas horas no quarto frontal, muitas delas até eram no meu quarto, pronto, encontrávamos já como se estivéssemos a conversar, mas íamos às reuniões e saíamos normalmente. Cada um saía à vez, tínhamos as mensagens que vinham do PSGC através do Dr. Manuel Faustino, que era o coordenador da clandestinidade em Coimbra, depois ia difundindo boca a boca, colega a colega, conforme a confiança que tínhamos. Como sabe, nessa altura desconfiávamos toda a gente.
Exatamente. Mas então, houve algum momento em que foi apanhado, precisamente, porque por entre o grupo estaria algum informador?
Não, nós tínhamos muito cuidado. Por acaso, o nosso grupo não havia... Fui um pouco apanhado, não por no PSGC, mas por causa do movimento estudantil. Apanhado no sentido de ser perseguido por gente de uma força paramilitar portuguesa. Me ameaçou de morte, etc. Mas quer dizer que perseguiu-me durante uma caminhada, ameaçar-me que ia matar o terrorista, não sei o quê. Foi a única ameaça que tive. De resto, tudo passou normalmente, estávamos bem organizados, as mulheres participavam muito ativamente, é preciso realçar isso, quer em 68 no movimento estudantil, quer no movimento de libertação nacional. E então fazíamos a mobilização através de bailes. Os cabo-verdianos gostam muito de dançar, os africanos em geral, mas os cabo-verdianos, quando ouvem música, dançam de imediato, não é? E, portanto, fazíamos uns bailes aos fins de semana e íamos mobilizando as meninas e os meninos que iam chegando a Coimbra e que não tinham conhecimento dessas coisas, a gente ia explicando através dos bailes conseguíamos algumas mobilizações e com sucesso muitas vezes.
Nunca foi interrogado pela PIDE, nunca teve nenhuma experiência desse tipo?
A experiência da PIDE é uma experiência curiosa que eu tive. Antes de vir para Portugal, estava em Cabo Verde e havia uma prática no meu liceu, alguns alunos dos últimos anos, faziam rádio na Rádio Barlavento, que era a rádio que transmitia para o arquipélago, e nós íamos fazer rádio, eu gostei sempre muito de rádio, chegávamos cedo, ligávamos os emissores, tinham de aquecer, depois chegava o locutor e quedava lá. Um dia o locutor pediu-me, enquanto ia tomar um café, para eu ir fazendo o alinhamento das músicas até ao próximo noticiário, até à próxima rubrica, já não me lembro. E eu, que não sabia quem era o Zeca Afonso, eu gostava muito de uma música do Zeca Afonso, que era Os Meninos de Bairro Negro. E meti esse disco entre mornas e coladeiras de Cabo Verde, meti Meninos de Bairro Negro. No dia seguinte, a PIDE entrou na estação, perguntar quem é que tinha posto Meninos de Bairro Negro, disseram que tinha sido eu. E o agente da PIDE interrogava-me, mas informalmente, porque era um agente enfim, que tinha a mania que era muito amigo da malta, digamos assim, e estava-se atrás de mim a perguntar-me quem é que me tinha mandado pôr a música, porque eu pensava que eu tinha recebido ordens do PSGC da clandestinidade. Eu não pertencia nessa altura a esses movimentos, nem sabia bem o que era. Eu dizia-lhe que não, dizia-lhe só Fonseca, o nome do agente chamava Fonseca. Fonseca, pá, tu não gostas dessa música? É uma música muito bonita, pá, é lindíssima, eu gosto imenso desse cantor. E dizia, pá, mas é proibido. E tal, mas não gosto, quer dizer, o sucesso de facto é proibido. Eu gosto, o homem começou a perseguir-me, entre aspas. Ia ao sítio onde eu estudava com um amigo meu, que hoje é médico, é um cabo-verdiano também, ia ver o que é que eu estava a ler. Normalmente apanhava-me a ler livros de latim, do liceu, de latim, ou da literatura portuguesa, ou de filosofia, ou de história, que era o que estávamos a estudar na altura. Foi a única vez que a PIDE andou atrás de mim, mas sem fazer-me qualquer intervenção, nada, não me fizeram rigorosamente nada de mal. Em Coimbra, não tive esse caso com esse agente. Agora não me lembro o nome da força militar, da força parapolicial que havia na altura. Foi o único caso que eu tive assim mais próximo de confronto quase físico, né?
Participa na crise académica de 69. Este seu percurso académico desperta ainda mais, com certeza, esta consciência política, esta vontade de mudança e esta movimentação para que tudo mudasse em Portugal e para que o país entrasse numa democracia e se iniciasse esse processo de descolonização.
Eu já vinha de Lisboa preparado para isso, porque o meu pai era da oposição. Meu pai foi colega e amigo do Miguel Cabral, do Aristides Pereira, enfim, de alguns dirigentes vinhentes. Lá estava, era um homem da oposição, portanto, ele ia-me preparando, falando, nunca me orientou politicamente, deixava-me uma liberdade completa. Era político, era religioso, era cívico, eu fazia aquilo que entendia que devia fazer. Mas ele falava-me das coisas, enfim, do momento político, da importância de alguns autores portugueses, da literatura portuguesa, etc. E do próprio movimento de libertação da Guiné-Bissau, foram várias vezes, do Amílcar como amigo e do Aristides, etc. Aliás, quando o Aristides era presidente da República, vinha às vezes ia jantar na minha casa, almoçar na casa do pai. A partir de Lisboa comecei a ter uma ideia do que era o fascismo e do que era a luta de libertação. Foi nessa altura que tomei consciência disso.
Portanto, qual é a primeira imagem que tem de Portugal? Desculpe só interrompê-lo. Vem...
Bom, a primeira imagem de Portugal vem Cabo Verde, curiosa. Porque quando o barco está a entrar no Tejo, eu desejei ouvir Lisboa à noite. Eu dizia, gostava de entrar no Tejo ou ouvir Lisboa à noite. Eu, por acaso, tinha um rádio portátil, transistor na altura. Quando liguei o rádio, estava a dar Lisboa à noite. Exatamente. E entrei com essa música. Mas a primeira imagem que me impressionou foi, primeiro, ver um bairro de lata, porque a imagem que nos dava de Portugal era tudo muito bonita, etc. E, entretanto, aquela imagem chocou-me de tal maneira que eu perguntei ao meu pai, então pai, há bairros de lata em Lisboa, há vários bairros de lata em Lisboa, aquele é um deles. Que impressionava porque vínhamos com a ideia de que Lisboa era tudo o máximo, a ideia que o colono dava aos colonizados, é claro que eu fazia parte da elite cabo-verdiana,
claro,
como é evidente,
sim.
Mas de qualquer modo a ideia que nos dava nas escolas é que Lisboa era uma coisa do outro mundo.
Estuda em Coimbra e faz serviço militar, como serviço militar, não conseguiu escapar?
Não, porque quando eu fiz a última disciplina do quarto ano fui expulso da universidade. Voltei para Lisboa, onde eu não gostava de estudar, o meu pai queria que eu estudasse em Lisboa, onde ele também estudou. Mas eu não gosto de cidades grandes, porque eu podia dizer que podia muito tempo em autocarros para ir para a faculdade e não estava para isso. Volto para Lisboa para tentar matricular na Faculdade de Direito de Lisboa, não me permitem matricular e mandam-me para o Serviço Militar, para Mafra, e faço depois o percurso normal, depois a especialidade, fui para a especialidade do rodoviário, portanto condução auto, para o Porto, depois coloco-me em Coimbra, na Figueira da Foz.
Que era onde estava no 25 de Abril de 1974, onde
exatamente,
tem também aqui uma missão e uma participação especial.
Sim, eu chego em 73, Figueira da Foz, 10 dias mais ou menos antes do 25 de Abril, sou contactado pelo capitão Diniz de Almeida, que vem ter comigo dizendo que lá de baixo, era Lisboa, tinham dito que eu tinha sido expulso da universidade e que era bom ele contactar comigo e tal, não sei o que. Ele contacta comigo, não me diz o que ia passar, mas estamos em movimentos e tal. Ele disse, bom, há um movimento das escadas da Rainha que falhou, mas isto vai continuar. Põe-me sob o comando do capitão Sousa Ferreira. Era um capitão também que tinha sido colocado nessa altura na Figueira da Foz, no SICA, onde eu estava, e que ficou, digamos, eu fiquei, entre aspas, na clandestinidade militar, sob o comando do capitão Sousa Ferreira. Eu levei a Coimbra umas vezes para reuniões que ele teve lá, duas vezes, salvo eu. No dia 24 de Abril, antes do almoço, ele chama-me na parada e diz: olha, é esta madrugada que vai acontecer o golpe de Estado. Você indica-me os oficiais que entenda que aqui são assim, de confiança. Fazemos uma reunião às 14h30 e a partir daí desencadeamos as operações. Bom, eu indiquei-lhe os oficiais que eu conhecia, eram cinco, era o Jaime Gama, o que foi ministro, o Alberto Remédios, era o Ramos e eu. Entretanto, há um deles, penso que terá sido o Jaime Gama, que indicou um outro oficial, que era o Domingos, que era um bom atirador, porque nós éramos todos oficiais rodoviários, não tínhamos de ter alguém que sabia dar tiros. O Sousa Ferreira reuniu-se connosco e viu as tarefas, a mim indicou-me para ouvir a senha e indicou-me por uma razão muito simples. Os oficiais, quando chegavam à noite ao quartel, ligavam o rádio e punha madeira a ouvir rádio. Normalmente ouvia rádio Clube Português. Portanto, se eu ligasse o rádio, ninguém admirava, porque o Brito era o Brito que punha logo música quando chegava ao bar dos oficiais. Sentei-me, liguei o rádio como sempre e fui fazer o serviço de polícia militar normalmente. Depois fui jantar normalmente até com o Jaime Grama, jantamos os dois. Voltamos para o quartel, tornei-me a fardar e coloquei-me ao lado da rádio. Quando me perguntavam, eu disse, é pá, estou de polícia militar, daqui a bocado tenho de ir ver os soldados ali para a rua. Então, o Sousa Ferreira indicou que eu ocuparia o centro de comunicações, que era um ponto neurálgico, que era perto do sítio onde eu estava com a rádio. Portanto, eu era o primeiro, na operação, fui o primeiro a agir nesse centro de operação. Deram-nos a proclamação, que ainda hoje tenho, foi lida depois na rádio. Nessa altura, o capitão disse, você fica com a senha que é esta e esta, que é depois do adeus ou grande Lobia Morena, e a justificação das duas senhas que me deram na altura é que havia zonas do país onde havia emissora associada a Lisboa, uma coisa qualquer, não chegava, e portanto a Rádio Renascença chegava quase todo o país. Portanto, se não conseguisse apanhar numa rádio, apanharia na outra. Por acaso, eu apanhei na Rádio Renascença e por volta de meia-noite e pouco. Liguei quando o locutor começa a grande Vila Mirena, terra da fraternidade, tal, 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 tal. Eu faço sinal aos colegas, claro, que estavam já todos a beber umas cervejas ali no bar a fingir, a irem fardar, porque estavam todos à paisana, e vão mobilizar os soldados e os caminhões para virem para a parada. Fico a controlar o centro de comunicações, nomeadamente telefónicos e de encriptado, algumas comunicações eram encriptadas, uhum, e tínhamos de pastelar essas comunicações. Bom, eu não percebi nada de comunicações. O soldado que estava lá era um cabo que comandava na altura o centro de comunicações. Falei com ele, expliquei-lhe o que estava a passar e, como tínhamos combinado, os soldados tinham a liberdade de aderir ou de não aderir. E havia outra solução, é que devíamos evitar ao máximo qualquer ofensa militar, ou seja, qualquer tiro ou morte ou ferimentos, e que é o soldado. O que íamos fazer, e isso marcou-me profundamente, porque o cabo que lá estava, na altura, a malta de agora não tem essa ideia, as comunicações eram feitas com uma coisa que se chamava PBX, que eram umas caixas de madeira que tinham umas cavilhas, que se metiam cavilhas, por exemplo, chamadas telefónicas, etc. Disse-me, meu aspirante, isto é mesmo para derrubar o fascismo, para acabar com a guerra? Eu disse, sim, em princípio é, se o senhor quiser. E ele disse, posso mostrar-lhe uma coisa? Eu disse, faz favor. Ele levantou a caixa de madeira e ele tinha lá escondido um livro, Praça da Canção do Manuel Alegre. Eu, quando vi que o soldado estava a ler aquilo, eu disse, bom, pronto, então fica com o meu adjunto. Esses são os momentos marcantes, e depois com a partida dos soldados, todos queriam ir, mas posso lhe dizer também o seguinte, felizmente não foram todos e que não houve nenhum combate, porque muitos dos militares que saíram não tinham muito treino militar. Que se houvesse, de facto, um confronto militar, pelo menos na zona onde eu estava, seria muito complicado para os meus soldados. Uhum. Mas lá foram para Lisboa, vieram para Peniche, e depois para Lisboa numa coluna militar.
Temos mesmo de terminar esta nossa conversa, mas não posso deixar de fazer referência precisamente depois do 25 de Abril, da descolonização, e o professor Vladimir Brito tem aqui um papel fundamental também neste processo, nomeadamente no seu país, em Cabo Verde, com a elaboração da primeira Constituição de Cabo Verde. É também o prosseguir, no fundo, deste seu momento libertador e de uma mudança muito clara nas suas origens.
Sim, efetivamente, depois de 25 de Abril, saio da tropa, entretanto, que tinha-me posto como moço político, comando da zona da Figueira da Foz, vou para a Guiné-Bissau, assumir as funções primeiro de advogado público, e depois de juiz daquilo que hoje é o Supremo Tribunal, o juiz do Tribunal Penal de Bissau. O sistema é muito autoritário, que integra movimentos para acabar com o autoritarismo, essencialmente em Cabo Verde, porque a Guiné é um pouco mais complicado, e fazemos várias ações contra o autoritarismo do governo de Cabo Verde, que era defendido da Guiné. Na Guiné matavam mesmo, na Cabo Verde o máximo que faziam era prender umas pessoas, né? Conseguimos, de facto, através de um movimento, etc., um acordo entre o regime e a oposição, digamos assim, para uma mudança pacífica, que é feita com eleições. O Movimento para a Democracia ganha as eleições e convidam-me para fazer um projeto de Constituição de Cabo Verde. Já era professor aqui no Estado do Minho, fiz aquilo por parcelas, não é, por temas, e lá discutir com o primeiro-ministro e alguns deputados, discutíamos. Passado a praticamente um ano, o projeto está pronto e é apresentado à Assembleia Nacional para discussão, votação e aprovação. Em 92 é aprovado pelo Movimento da Democracia, que tinha tido maioria absoluta, portanto a Constituição depois entra em vigor. A partir daí o país começa a ser governado num texto constitucional que respeita a dignidade da pessoa humana, que permitiu que, nesses 30 anos de independência, todos os governos cumpriram o mandato integralmente.
Professor Vladimir Brito, muito obrigada pela sua colaboração, por este testemunho tão forte e importante também. Este testemunho de Vladimir Brito foi gravado há 2 anos a propósito do podcast da RUM Memória e Liberdade, realizado em parceria com a Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga, dedicado precisamente à escuta de testemunhos de democratas que participaram ativamente na luta pela liberdade.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grândola Vila Morena.
em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grândola a tua vontade, grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira a idade. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Em flor eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele e ao morrer amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi. Minha dor que aprendi, de novo vieste em flor, te desfolhei. Depois do amor e depois de nós, o adeus. Thank you.
sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agita, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, no perpétuo movimento. Eles não sabem que o som é telecor, é pincel, base, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, alto-forno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. Não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. La 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 la. Thank you.
Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não.
Despedimo-nos desta hora com o segundo comunicado lido pelo Movimento das Forças Armadas, já na tarde de 25 de abril de 1974, mas na RTP, informava os portugueses sobre o êxito da missão cívica, tendo em vista a libertação do povo. A Rádio Televisão Portuguesa acolheu também, posteriormente, a Junta de Salvação Nacional.
Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o Movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio Televisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do telejornal, para o qual pedimos a vossa melhor atenção. Na madrugada do dia 25 de abril, o Movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. O Movimento das Forças Armadas solicita aos estabelecimentos comerciais de todo o país para encerrarem as suas portas e insiste com a população para que se mantenha em casa com a maior tranquilidade até que seja normalizada a situação decorrente deste movimento, que com o apoio do povo português está neste momento histórico libertando a nação do regime que há longos anos a oprime. O movimento das Forças Armadas chama a atenção de todas as forças paramilitares, PSP, GNR e GF, para se manterem nos quartéis e obedecerem sem qualquer reserva às Forças Armadas. A desobediência por parte dos comandantes dessas forças ou dos seus subordinados constitui uma gravíssima falta que será severamente punida. Avisa-se a Direção-Geral de Segurança para a indispensabilidade de, por qualquer forma, não impedir a ação do movimento das Forças Armadas, pois, de contrário, estas não hesitarão em aniquilar qualquer resistência que lhes seja oposta. Atenção, médicos e pessoal da enfermagem. Embora, felizmente, não haja motivo para alarmes e o movimento das Forças Armadas procure evitar a todo o custo derramamento de sangue, solicita-se a vossa comparência nos hospitais e em outros locais próprios para assistência médica. Repete-se, os médicos e pessoal da enfermagem devem dirigir-se prontamente aos hospitais e outros lugares de socorro, dando assim, como lhe é tradicional, bom exemplo das suas responsabilidades cívicas. O movimento das Forças Armadas, considerando ser seu dever a defesa do país, como tal se entendendo também a liberdade cívica dos seus cidadãos, solicita de todo o povo a maior tranquilidade e pede-lhe que se mantenha em casa. Aos comerciantes, solicita-se que encerrem os seus estabelecimentos. A Rádio Televisão Portuguesa está com as Forças Armadas e com o seu Movimento de Salvação da Pátria e manter-se-á no ar, informando os seus espectadores do desenrolar da situação.
Aguardamos a todo momento a conferência nos estúdios do Lumiar da Junta de Salvação Nacional, que fará uma proclamação ao país. Enquanto não transmitimos novo serviço noticioso, que vos trará importantes comunicações, oferecemos aos senhores espectadores uma interpretação da Sinfonia número 3 de Beethoven.
A paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação. A paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação.
Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A sede de uma espera só se estanca na torrente. A sede de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só há liberdade a sério quando houver. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando é. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só há liberdade a sério quando houver.
a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir.
Ali mesmo ao pé de lagos, vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota, em vez de peixe vê peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar, não traga mesa nem cama. Com 7 palmos de terra, se constrói uma cabana. Tu trabalhas todo ano na lota, deixam-te mudo. Chupam-te até ao tutano, levam-te o couro cabeludo. Quem dera que a gente tenha de Agostinha valentia para alimentar a senha de esganar a burguesia. Adeus disse a Monte Gordo, nada aprende ao mal passado, mas nada aprende ao presente se só ele é o enganado. Mil horas contadas laboraram a preceito, até que veio o primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E se a má língua não cessa, eu daqui vivo não saia, pois nada apaga a nobreza dos índios da meia praia. Foi sempre a tua figura, tubarão de mil aparas. Deixas tudo à dependura quando na presa reparas. Das eleições acabadas, do resultado previsto, saiu o que tendes visto, muitas obras embargadas. Mas não por vontade própria, porque a luta continua, pois é dele a sua história e o povo saiu à rua. Mandadores de alta finança fazem tudo andar para trás, dizem que o mundo só anda tendo à frente um capataz. Mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E toca de papelada no vai-vem dos ministérios, mas onde fugir aos berros, ainda a banda vai na estrada.